Ação!
Ação! Esse é o segundo podcast aqui da gente, Leva na Viagem. E
hoje o assunto vai ser sobre Roma, nossa viagem a Roma.
Queria explicar um pouco antes só, por que Leva na Viagem? Você sabe explicar, Nick?
Não. Explica aí.
Não, Leva na Viagem é o seguinte, esse vai ser aquele podcast pra você colocar no bolso e levar na viagem. Que é pra você escutar sobre viagens enquanto você estiver fazendo outra coisa, sem ter que necessariamente desprender total atenção a um vídeo, etc. Se você estiver vendo isso no YouTube, legal, se você estiver vendo isso no YouTube, significa que você tá tendo tempo de acessar as coisas visuais que a gente tem feito, mas se você não tem tempo, não tem problema, porque a gente vai estar trabalhando no áudio um pouquinho também. Hoje a gente vai falar do que, Nika?
De Roma.
Vai falar o que de Roma, especificamente?
A gente vai contar um pouquinho do que tem pra fazer e do que a gente fez, que a gente, quanto pagou, o que viveu, o que achou, né?
A gente vai contar um pouco da história de Roma, né? Informações úteis a respeito de Roma e algumas histórias também, do tipo, por exemplo, como é passar o ano novo no Coliseu, a virada do ano, se é legal, se não é. Como lidar com os romanos, que é um povo muito rico em cultura e ao mesmo tempo sabe como explorar um turista. Isso vocês vão conseguir saber hoje o que aconteceu.
Tomar cuidado com as ciladas, né? Com as coisas de pega turista.
Ou, por exemplo, tomar cuidado com um roubo, né? Que a gente nunca imaginou que a gente fosse ser roubado lá e a gente acabou sendo roubado. Roubaram o nosso carregador.
Tudo bem, pelo menos não foi o passaporte, podia ser pior.
Graças a Deus. Então vamos lá.
A gente foi pra Roma.
Então vamos lá. Dessa vez tem vinheta, então vai lá e roda a vinheta.
Ah, tá. que eu faço enquanto eu espero a vinheta?
Escuta a vinheta que não existe, mas tá, calma.
Leva na viagem, leva na viagem, leva na viagem, leva na viagem. Leva na viagem, leva na viagem, leva na viagem, leva na viagem.
É sério isso?
Vinheta provisória.
Pessoal, só pra pedir, só sem enrolação, se você tá vendo isso no podcast, Leva na Viagem é o nome do podcast. Se você tá vendo isso no YouTube, o canal é Raul Oliveira. No Instagram é _ o Raul. E o seu Instagram?
É Nicole Galina.
Nicole Galina.
Isso só.
Então vamos lá. Roma.
A gente tava primeiro em Nápoles, então a gente pegou um trenzinho. No trem Itália até Roma. Não lembro valores, mas a gente desceu na estação central, que é um pouco afastado do centro histórico e tudo mais, mas era perto do nosso hotel. Deu tudo certo, chegamos lá, era super tranquilo, chamava Hotel Juju. Pode falar o nome de hotel, né?
Pode.
Beleza. Foram super atenciosos, super legais, enfim. Depois disso, encontramos minha mãe lá, que minha família foi encontrar a gente, minha família, meu irmão e minha mãe. Então, a gente foi passear. Primeiro a gente
Qual foi o encontro com a sua família?
Minha mãe, ela não fala, tipo, outras línguas de forma adequada. Mas ela se comunica com todo mundo. Se você colocar alguém falando mandarim, ela vai trocar uma ideia com a pessoa. E aí eu tava muito preocupada, porque ela chegou sem celular, sem internet. Ela não sabia, sei lá, eu achava que ela não sabia como chegar no hotel, né? Eu também tava sem internet, que tinha acabado, não tinha como a gente se comunicar. Eu fiquei super preocupada, saí correndo pro hotel pra ver se encontrava ela, se eu tinha que pegar um táxi, alguma coisa pra encontrar ela no aeroporto. E quando eu cheguei no hotel, ela estava lá, tipo, mexendo no Instagram, atualizando as redes sociais dela, plena. Minha mãe é demais, juro, essa mulher, ela surpreende. Encontramos ela, deixamos as malas e tudo mais. E fomos dar uma volta.
A gente foi tomar um café logo em seguida. E daí, uma coisa que tem em Roma, que em alguns lugares da Europa tem, outros não tem, na verdade é aquele lance do... Tem dois preços num café. Tem o café que cobra um preço do balcão e tem o café que cobra um preço da mesa, que seria mais ou menos o serviço. Mas além disso, a gente não lembra como exatamente como acontece, mas alguns, além do preço da mesa, eles colocam um cover, que seria tipo uma taxa obrigatória, que fica chato não pagar, é uma coisa quase que cultural pagar isso, que na verdade não é bem aqueles 10% opcional, ele acaba sendo até, às vezes até 15%, 20%.
É, fica
então,
caro.
Sempre que você for sentar num bar lá em Roma, principalmente em Roma, é interessante sempre ter certeza de que o cover tá incluso ou não, enfim... Tem que avaliar isso.
É, e ver se tem um preço diferente de sentar ou ficar no balcão, né? Dependendo do que você quiser. No caso, estávamos cansados, então resolvemos sentar.
Depois do café, a gente foi pra igreja de San Pietro in Vinicoli.
San Pietro in Vinicoli.
Que é uma igreja não tão famosa assim, mas ela é muito bonita porque lá dentro tem um mausoléu muito lindo. Que foi feito por Michelangelo. Esse mausoléu, ele em homenagem ao Papa Júlio?
Não, o Papa Júlio obrigou o Michelangelo a construir um monumento pro... Não um monumento, quando você morre, você faz um...
Um mausoléu.
Um túmulo com 120 estátuas. E o Michelangelo ia ter que passar a vida inteira em Roma, que ele odiava, fazendo estátuas pro Papa Júlio, que ele era, tipo, ele era muito mal. Era o Júlio mal. Papa mal, era alguma coisa assim, Papa ruim. Só que no fim, o Michelangelo conseguiu enrolar o Papa, ele fez a Capela Sistina nesse meio tempo, e só rolou umas estatuazinhas. Então, nessa igreja tem o Moisés. Que o Moisés, ele é perfeito, assim, é uma igreja que é gratuita, tem que dar uma passadinha, olhar a cara do Moisés. Quando o Michelangelo terminou de esculpir ele olhou pro Moisés e falou: "Por que não fala de tão perfeito que era?" E ao lado de Moisés a gente tem a Lia e a Raquel, que são duas personagens bíblicas. Também tem uma passagem...
A Ruth e a Raquel da novela?
Não, não. Lia e Raquel.
A Lia, tá.
Em cima tem a Maria com Jesus e, enfim, tem um monte de significado. Quem quiser saber mais, eu estou pensando em fazer um podcast com os meus conhecimentos históricos.
Ah, no último você estava obrigado e agora você já está querendo fazer outro.
É. Porra, eu li alguns livros para ir para Roma, para não ficar perdida, porque eu gosto muito e eu queria repassar isso para as pessoas de alguma forma mais fácil, porque não é tão simples ler um livro. Então, enfim... Vou comentar algumas coisinhas.
Leitora. E beleza, daí a gente foi em direção ao Coliseu, porque a gente tava tentando fazer as coisas mais rápidas assim. A gente tava tentando fazer umas coisas mais rápidas enquanto o Henrique não chegava. E daí a gente foi em direção ao Coliseu. Lembramos, quando a gente chegou no Coliseu, depois de ver aquela fila imensa, que a gente não tinha comprado nenhum ingresso antecipadamente.
Nenhum
ingresso. Não faça
ingresso.
Isso. Não faça isso. Compre sempre antecipadamente.
A gente viajou na maionese, né?
Daí o que a gente fez? A gente esqueceu, deixou quieto e, tentamos lidar com essa falta de preparo antes aí que a gente teve. Lembramos, e é interessante pensar nisso, faça isso, compre antes. Depois do Coliseu, a gente foi em direção ao Panteão, que é uma coisa interessante porque ele é de graça. E o Panteão, na verdade, ele é um... Enfim, foi várias coisas. Hoje ele é uma igreja.
O Panteão, ele era um símbolo de outras religiões. Ele passou a ser uma igreja, mas ele não perdeu as características de Panteão, que era da... Esqueci agora. Não reli sobre...
Logo em seguida a gente foi pro Panteão, que é interessante lembrar que ele é de graça. Então assim, ele fica aberto das 8h30 até mais ou menos umas 6h30. Só que todos os lugares em Roma, na Itália em geral, Europa, em monumentos turísticos, eles fecham 15 minutos antes, meia hora antes, dependendo do tamanho, o tempo que você demorar lá dentro. Então sempre levar isso em consideração. E ele é de graça, ele só fecha em alguns horários especiais, que é legal ver no site depois, que isso é um monte de informação chata que não consta. Tipo feriado, essas coisas, domingo e tal, missa. E é de graça. E o Panteão, ele hoje já foi várias coisas, foi destruído, foi reconstruído, e hoje ele é um monumento super importante, super bem conservado, que na verdade é um túmulo de várias pessoas famosas que estão lá.
E a fila é rapidinha. E ele também tá num ponto estratégico da cidade. Ele tá do lado da Piazza Navona, do Campo del Fiore. Então, ele acaba sendo a passagem pra outros pontos turísticos, né?
É, e depois a gente foi logo pra Praça Navona, que era ali do lado. E é uma praça muito bonita, tem um chafariz, muitos artistas de rua que ficam lá. Vale a pena passar. Navona tem inúmeros significados para esse nome, né? Na verdade, ela é em formato de um estádio, né? Mas tem gente que diz, que na verdade não é comprovado isso, mas que o nome Navona vem porque ela lembra um navio que vem de Navona, que é um grande navio.
Uma praça muito bonita, muito legal, dá para comer, tem cafezinhos, enfim, inflacionados.
E lá pertinho, seguindo reto, a gente conseguiu passar pelo Castelo de Sant'Angelo. Na verdade, lá dentro tem um museu.
Um pouquinho mais reto. É, o Castelo de Sant'Angelo fica antes do Vaticano, seguindo fazendo o caminho que a gente tá fazendo, do outro lado do rio, na frente da Ponte Umberto, se eu não me engano. É uma outra ponte famosa que é linda de tirar foto, de passear. Quando a gente foi, tava rolando feira de livros, de sebo, de cartão postal antigo, assim, virou um passeio super gostoso. A gente acabou não entrando.
É, porque lá dentro tem um museu, e é um museu muito específico. O Castelo de Sant'Angelo, na verdade, ele foi residência, obviamente, o castelo, e de uma família real, de uns caras importantes. E o que fica lá dentro, mais ou menos, é, né, aquela coleção, é dedicado a isso e tal.
Depois do Castelo de Sant'Angelo, a gente continuou seguindo.
O quê? Do Castelo de Sant'Angelo? Sant'Angelo.
Sant'Angelo. É, você que fez o intercâmbio de italiano. A gente seguiu e a gente deu uma passadinha no Vaticano. O Vaticano tem a Praça de São Pedro, que é grande. Dá pra passear, dá pra visitar. A gente deu uma volta no bairro ali perto, fomos almoçar. Mas a gente queria mesmo era entrar no... E já era tarde. Já era, tipo, depois do almoço, então a fila tava super grande. A gente achou que não ia dar tempo de entrar, porque, se eu não me engano, ele fecha cedo. Tem que ver isso.
O que que fecha cedo?
A igreja de São Pedro. Não é igreja, quando é uma igreja muito grande.
É a famosa basílica.
Basílica, uma basílica. E a gente queria muito ir no Museu do Vaticano, então a gente resolveu deixar Vaticano pra outra hora, até porque meu irmão estava pra chegar. Então...
E daí, depois que a gente saiu do Castelo de Sant'Angelo, nos direcionamos à Piazza del Popoli, que é muito bonita, vale muito a pena. É uma praça bem grande, tem bastante coisa pra fazer, bastante artista de rua, que é uma coisa muito legal. A gente viu um teatro, barra mágica, muito legal, que o cara interagia com o público, isso vale super a pena. Na verdade, lá também tem um aluguel de scooters, que é uma coisa que eu queria muito ter feito em Roma, que eu não fiz. E é bem bacana. Logo em seguida, a gente caminhou para umas lojinhas que tem lá perto. E é uma avenida bem grande, só com lojas. Depois, passamos pela Piazza de Espanha, que tem uma fonte muito bonita. Então, só para retomar, depois da Piazza del Popoli, a gente foi para a Avenida de Lojas. Tem um monte de loja, não lembro exatamente o nome da avenida. O nome da avenida é... Depois dessa avenida, ela cai na Piazza...
Via del Condotti.
Boa. Daí a gente foi pra essa Avenida de Lojas, que é a...
Super famosa, só tem grife lá. Mas é legal, tem umas promoçõezinhas. Aí você sai com o relógio.
Que é a Via del Condotti. E depois que a gente andou essa avenida inteira, a gente caiu na Piazza de Espanha, que é muito bonita, e tem uma fonte. E a história dessa fonte é super interessante. Que, na verdade, a água que jorra da fonte não tem nenhum tipo de bomba. É de uma...
Gravidade.
Esse chafariz vem de uma fonte que fica lá no topo da montanha. No topo, em cima da escadaria. E daí...
A escadaria é super famosa, acho que tem no Lizzie McGuire.
Isso.
Todo mundo vai, senta, no fim da tarde.
E daí, com a pressão da gravidade, essa água ela jorra no chafariz. E, na verdade, a fonte fica lá em cima da escada. Foi feito um encanamento lá para que pudesse isso acontecer. Muito legal. E é um lugar super bonito de ver o pôr do sol. Todo mundo senta lá pra ver o pôr do sol.
E lá perto também fica a Vila Médici, pra quem se interessa por história. É legal dar uma passadinha.
Daí o dia acabou e daí começou um outro dia.
Acordamos cedo novamente.
Começou um outro dia.
Acordamos cedo novamente. Bom dia! Que? Eu não tô entendendo.
É que na minha cabeça tá tocando...
Essa aqui que eu imite um galo.
Não, não, é só pra gente esperar. Quer dizer, no dia acordamos cedo no outro dia. Isso. Segundo dia.
Acordamos cedo, tipo, pra caramba. E a gente foi na Basílica de São Pedro. Porque a história de passear, por fazer tudo do Vaticano não ia rolar com o meu irmão por conta do horário, enfim. Fomos sem ele mesmo. Aí a gente chegou lá, a fila pra Basílica de São Pedro tava bem pequenininha. A gente entrou, em menos de 20 minutos a gente tava lá dentro. Visitamos, vimos a Pietà também do Michelangelo, que é surreal, tem que ver. Andamos por tudo, tava tendo uma missa especial, então não deu pra acessar todas as naves da Basílica. E depois disso, corremos pra fila do Museu do Vaticano, porque...
É muito...
Fomos crazy de não comprar. A gente tentou comprar o ingresso um dia antes, só que as compras online estavam esgotadas, enfim. Tinha que encarar a fila mesmo. A gente chegou bem cedinho. O que é bem cedinho?
Na Basílica de São Pedro, a gente chegou lá umas 8, mais ou menos, 8h20.
Não, depois, eu acho.
Eu lembro, eu vi na filmagem.
É?
8h20.
Tá bom.
A gente acordou umas 7, eu acho.
A gente acordou cedo, tem que acordar cedo, galera.
Cedo. Ai, odeio acordar cedo. Mas a gente chegou lá umas 8h20 e conseguimos entrar rapidão. A Pietà é incrível e o que é mais louco que eu acho é você conseguir estar dentro de um dos maiores símbolos católicos do mundo. Assim, o Vaticano é o país católico mais importante do mundo. Assim, tem tanta coisa lá dentro, tanta coisa aconteceu lá dentro que é muito interessante você poder participar, tipo, dessa energia, dessa aura, assim. Eu acho isso
bacana.
O Papa
está lá, né?
O Papa tá
lá. O Papa está lá.
Tá lá tirando onda lá. Andando
é
de papo. De papo móvel.
Papo móvel.
Papa móvel. Depois.
Fomos para a fila do Museu do Vaticano. A fila, obviamente, é grande. A gente demorou umas 2 horas na fila. Mas assim. Passa rápido, um ficava na fila, o outro ia pegar um cappuccino porque tava frio. Aí voltava, o outro ia comprar um croissant, voltava. Enfim, a fila rolou, andou, chegamos à entrada.
Depois de 2 horas e 40 minutos.
É, mas a gente, assim, tirou a mãe quase que metade do dia pra fazer isso.
Sim.
A gente sabia que ia ser uma treta, né? A gente entrou, o ingresso era por volta de... 25 euros. Tem meio pra estudante, só que você tem que ser estudante de arqueologia da Itália, da região de Roma. Tipo, é muito específico, não vai rolar, então vá pensando que você vai pagar inteira. Entramos e resolvemos comprar o audioguia também, pelo preço de 7 euros, porque tem muita coisa lá dentro legal e eu achei um desperdício tá lá e não saber de tudo. Então, geralmente eu não faço isso em todos os museus, mas eu achei que lá valia a pena ter um audioguia. E valeu a pena mesmo, porque tem muita história. É demais, assim, é emocionante.
Lá tem a Capela Sistina, obviamente, que é um símbolo, assim...
Quando a gente entrou, eu tinha em mente o que eu não podia deixar de ver. O resto ia ser lucro. Então, tem o... A Sala dos Mapas, tem a Capela Sistina, obviamente, tem a Escola de Atenas, tem... Deixa eu ver, eu tinha feito uma listinha. Sempre é bom se preparar antes de viajar, né? Não precisamos falar isso.
E é bom ler sobre a Capela Sistina, porque lá, naquele desenho, tem vários símbolos escondidos que Michelangelo colocou lá. Michelangelo, né? Certo? Tem vários símbolos escondidos que Michelangelo colocou lá. Então, do tipo, é legal dar uma lida antes pra conseguir ver cada detalhezinho que ele pensou e a crítica que ele fez à Igreja Católica. E além da Capela Sistina, também tem a pintura do Escola de Atenas, do Rafael, que é incrível, que na verdade não é um quadro como todo mundo pensa.
É um afresco na parede.
Que é aquele que fica lá, que tem Tem Aristóteles e Platão, daí um...
Não, as pessoas sabem, quem tá indo pra Roma tem que saber isso.
Então, mas tem
gente
não sabe,
que não
sabe.
Dá um Google aí, Escola de Atenas.
Então como é que é? Como é que é a mão do Aristóteles? Faz aqui, faz assim. Isso, é tipo assim. Isso, faz assim. Não, acho que ele faz assim, que é terra, mundano.
É dar uma pontadinha, né?
Não,
um faz
assim.
Você tá precisando dar um Google também, não vamos julgar.
Um faz assim e daí o outro faz assim, do mundo das ideias, assim, ó.
E o outro faz assim. Beleza, acabamos de falar da coisa do Vaticano, do Museu do Vaticano. Mas pra quem tem interesses históricos e arqueológicos, também é possível fazer um tour privado com guia do Vaticano para as catacumbas, onde São Pedro estaria enterrado e onde teria as correntes de São Pedro, né? E, enfim, um monte de coisa onde outros papas estão enterrados e um monte de história que eu acho muito legal. Só que tem que mandar um e-mail para o setor de arqueologia do Vaticano. Quem quiser saber é scavi, scavi, @fsp.va. Manda esse e-mail, tem que falar o nome completo, a data que você quer ir, número de pessoas, o nome completo das pessoas, algum e-mail e um telefone para contato e eles respondem mais com antecedência. Eu tentei fazer isso com alguns meses antes e não consegui, já estava lotado. Mas meu pai foi e ele falou que é muito legal e que vale a pena.
O Rick chegou!
O Rick chegou, meu irmão chegou.
E a gente foi jantar num restaurante incrível.
Encontramos ele no hotel, deixamos as coisas dele e aí tava todo mundo varado de fome. Aí a gente perguntou pra mulher do hotel, que ela é romana mesmo, alguma trattoria, alguma recomendação pra onde jantar. E ela nos recomendou a...
L'Antica Bohème. Trattoria L'Antica Bohème. Maravilhoso, comemos muito, uma muito, lasanha.
Comemos de tudo, comemos salada, tomamos sopa, comemos massa, tomamos vinho da casa. Onde a gente vai, a gente pede vinho da casa, né? Porque é mais barato e é tão bom quanto.
Pra encerrar, pedimos um belo de um gelato e fomos dormir.
Sim.
Terceiro dia. Aprendeu. Terceiro dia.
Pipiripi.
Excelente, vai. Terceiro dia. Isso.
Ai, meu Deus.
Vai ser, acho que tá meio
tá,
brega.
Tá, eu não consigo. Vai ser.
Se tá meio brega, me avisa, tá? Por favor. Terceiro dia, não tínhamos comprado o ticket.
Para?
O Palatino. O que a gente fez pra comprar o ticket pro Coliseu, o Palatino, o Fórum Romano, que é tudo junto?
Que é uma coisa só. Eles estão ali juntos no pátio histórico.
Qual que é a diquinha? Aquela diquinha?
A diquinha é, se você não fez como a gente e não comprou antes, não vá na fila do Coliseu, porque tem várias bilheterias. A gente foi na bilheteria do Monte Palatino, que é a que ninguém tem vontade de ir. E juro, tinha tipo 20 pessoas na fila. E a do Coliseu, você tipo perde amanhã, ó.
Isso,
e
porque todo mundo
rapidão.
Vai querer comprar lá no Coliseu, que tá geral lá, então vai no que você consegue comprar os três nos três lugares. É tipo um pacotão.
Não é um pacotão, é um ingresso, você anda nos três. Tipo, não dá pra comprar só o Coliseu, né?
Dá, acho que dá, precisa.
Não dá, é tudo mesmo.
Eu acho que dá, é tipo, sei lá, 6, 7 euros mais barato.
Tá.
Mas quem que vai lá e vai, entendeu? Bom, sei lá.
É muito legal andar por lá.
Fomos no Fórum Romano.
Fomos no Monte Palatino, fomos no Coliseu, entramos no Coliseu.
Não, lembra que o Coliseu a gente deixou pro último dia?
Ah, é porque o ingresso dá direito a 48 horas pra você voltar. Você
72.
Fazer... você não precisa entrar em tudo lá. Aí tava muito lotado, a gente tava meio cansado. Não lembro o que rolou, a gente já tinha garantido os ingressos. A gente foi fazer outras coisas pra entrar no Coliseu depois.
Deixamos o Coliseu pro último dia e encerrar com chave de ouro, mas isso é mais lá pra frente.
Porque a gente queria ir pra outra região fazer outra coisa que não ia dar pra fazer no último dia, mas daria pra fazer só o Coliseu. Então a gente remanejou.
Exatamente. Passamos pelo monumento do Vittorio Emanuele. Vittorino Emanuele.
É bem atrás, é bem pertinho.
Que é bem pertinho e é muito lindo. Tem gente que quer entrar lá, mas sinceramente ele é tão bonito de fora. No vídeo do YouTube a gente vai mostrar isso.
Bem
tava legal. Tendo até uma corrida lá, foi bem legal. Imagina que
acho
legal.
Acho que também tem no Lizzie McGuire. Nossa, eu tô dando uma nostalgia aqui.
Então você vai pesquisar todos esses vídeos ali do McGuire pra eu colocar no vídeo
Beleza.
Do YouTube. Ou aqui também. Que eu falei que ela falou muito palavrão no
eu falo
outro.
Falo muito palavrão. Tá vendo que... banir minhas falas. Pois tá, é. Daí a gente já tava na hora do almoço, a gente deu um rolê com o meu irmão, a gente tomou gelatos, foi na Basílica de São Pedro, passou no Panteão, em quase todos os lugares rapidão pra ele conhecer e tal.
Sem entrar, né?
Sem entrar, daí já era tipo 4 da tarde e a gente foi almoçar.
E não faça isso. Nossa, é verdade. Não faça isso quando vocês forem viajar. Europeu almoça das 11h30 até as 14h30.
Tudo fecha.
Tudo fecha, não adianta. Não é que nem em São Paulo que você vai encontrar uns caras abertos até...
Tudo fecha.
É que também em São Paulo não sei se a gente encontra, mas tipo, lanche, se você encontra. Mas comida não em São Paulo. Ou tem também. Faz padoca da vida. Tem PF padoca, até 6 da tarde. Enfim, não faça isso. Come no horário, como no horário do almoço.
A gente foi para um bairro que chama Trastevere, que é um pouco ao sul do Vaticano, do outro lado do rio. É um bairro mais que as pessoas locais vão. Meu pai, ele já foi algumas vezes para Roma e ele conhece. Ele sempre sabe o que é local e o que não é turístico. Que ele mira aí. Então a gente foi por recomendação dele. E a gente andou assim, sem rumo, completamente sem rumo, sem indicação de uma tratoria. A gente tinha algumas em mente, mas assim, fomos andando, que eu acho que isso é o ideal. Eu sempre ando com um mapa e eu circulo todos os lugares que eu quero ir. E aí eu vou andando e vendo o que, que tá mais perto. E eu acho que a gente ganha muito tempo assim. Tipo, não gosto de ficar mexendo no celular.
E o perder-se também é uma experiência muito interessante. E a gente foi nesse bairro que não é muito turístico, né? Que é o Trastevere. E fica atrás do rio Traves. Isso eu pesquisei.
Traves. Aí a gente tinha colocado como meta de conhecer ali. A fonte da tartaruga, a boca da mentira?
Não me lembro.
Boca della verità.
Boca da verdade.
Um bairro local com ótimos restaurantes. Descendo da boca della verità, voltando pro outro lado do rio, tem a fontana della tartaruga. E ao sul também tá o Circo Máximo, que é outra atração turística, mas que a gente acabou não indo porque a gente achou que tinha muitas outras coisas pra quem... Em Roma, assim, qualquer esquina vai ser legal. Então a gente achou que esse não ia ser tão... Pulamos, viemos.
Tomamos um banho, logo em seguida fomos pro hotel, tomamos um banho e nos preparamos para a grande
virada
de ano. Cara, passar a virada de ano em Roma, bicho.
Muito legal, muito. A gente almoçou, né? A gente achou a cantina, almoçamos.
Sim, sim.
Macarrão, de novo, lasanha.
Foi um hotel, tomamos um banho, descansamos um pouco e nos preparamos para o ano novo.
A gente ia passar na frente do Coliseu, então a gente passou no supermercado, a gente comprou prosciutto, pane,
pizza.
Ah, a gente pegou umas pizzas to go.
Vinho.
Vinho, um espumante.
Um espumante e vinho
tinto.
A gente
fez um piquenique.
Tubão.
Tubão em Roma. A gente fez um piquenique ali perto e ficou esperando a virada. Foi bem divertido. Só que
até
lá,
começar a virada.
Porque eles não têm o costume de fogos de artifício que brilha, igual no Rio de Janeiro, que é um espetáculo. Lá é mais coisa de barulho, bomba, bombinha, rojão. E assim, a gente tava meio preocupada com essa história de atentado, né? Tinha acabado de ter um atentado em Barcelona. E aí eu não entendo nada de bomba, de fogo de artifício, eu sempre achava que era um atentado. Principalmente porque tinha aquele treme-terra.
Nossa, aquela bomba que treme a terra, que, meu, assim,
que
na verdade... Foi legal porque, porra, ver os fogos, os poucos que tinham estourando perto do...
Tipo, o Júlio foi muito pobrezinho.
Mas ver os poucos que tinham estourando perto do...
Do Coliseu.
Do Coliseu foi bacana, mas...
Não, valeu, mas deu meia-noite e dois, eu vim embora daqui, né? Aí a gente foi pra uma pracinha ali perto, pra uma fonte que tava mais tranquila, tinha uma galera mais família. A gente terminou de tomar nosso vinho, a gente abriu nosso espumante, a gente acabou a noite ali, né?
Dormimos e acordamos em 2018.
Que música que você quer colocar agora?
Não sei, não pensei, acho que ficou silêncio nessa mesmo.
Coloca um brilhinho assim.
Quarto dia. Fomos. Era um dia. Nossa, acordou. Nossa, era um dia.
Nossa, que voz ridícula, corta. Começa de novo.
Para de bater mal.
Vai.
Cara, no quarto dia, o dia acordou tão borocochô. Acordou meio chuvoso, meio frio, meio.
Meio mouse.
O que, que a gente fez? A gente foi ver o pouco que faltava. Oh, posso falar? A Nicole, ela anda muito rápido em viagem. Então, meu, ela conseguiu ver Roma inteira em 3 horas e meia. Em 3 horas e meia, ela já tinha até pago imposto, de tanto que ela tinha agilizado as paradas, entendeu? Tinha conseguido cidadania, tudo. Mano, cidadania ela conseguiu em 30 minutos. Tanto que ela é rápida na parada.
É uma pessoa prática.
Cara, e daí a gente já tinha visto bastante coisa, a gente tinha visitado bastante coisa. A gente foi no Arapati, que como era dia 1º de janeiro, tipo, pouca coisa estava aberta. A gente focou naquilo que estaria aberto. Fomos no Arapati, que é um monumento, é um museu lá dentro, enfim, mas ele tava fechado. Mas ele é bonito de ver, uma puta construção bem feita arquitetonicamente. Depois a gente andou em direção a um parquinho, que como tava meio borocochô, o tempo não ficou tão bonito. Mas foi bem interessante ver, porque é uma parte bem arborizada perto de Roma. É legal passear por lá, principalmente se você tá indo no verão. Nossa, deve ser lindo tomar um sorvete lá e tal. Tipo o nosso Ibira.
Pobre Ibira.
Daí depois, já cansados, tristonhos com este tempo que não nos... Não nos favorecia. Sentamos pra comer um aperitivo. Aperitivo, pra quem não sabe, é uma coisa tipicamente do norte da Itália, mais precisamente de Milão, que é uma forma de você conseguir tomar uma bebida e comer à vontade num bar. Geralmente
um happy hour, né?
O famoso happy hour, só que com comida à vontade. E daí, o aperitivo é um preço fechado que você paga pra conseguir comer o quanto você quiser. Num determinado horário. Então, tipo, num determinado horário, tipo, das 6 às 8, por exemplo. E daí a gente tava em Roma, eu como tava em Milão, falei, vamos pedir um aperitivo. O preço tava bom, 6 euros, 7 euros, beleza. Quando a gente pediu o aperitivo, primeiramente, não era à vontade. Segundamente, veio duas fatias de salame, duas torradas e duas azeitonas e amendoim. E uma cerveja pra cada um. A gente achou estranho, mas comeu. Daí a gente pediu, perguntou se podia pegar mais, porque a gente entendeu que era vontade. Quando foi poder pegar mais, o cara falou assim, vou ver se dá. Pegou e deu. Falei, beleza. Eu falei, não falou que cobraria essa segunda... Essa
é porque
segunda...
a gente perguntou, a gente pode ter mais, como se tivesse incluso, né? Mas romanos fingindo demência, menos na hora de cobrar, então...
Na verdade, a gerente, depois que brigou com a gente, daí eu discuti. Na verdade, eu discuti. Eu perguntei, porque isso não tinha sido avisado, que era um absurdo, porque a gente não imaginou que teria que pagar isso. Enfim, expliquei o lado do consumidor, que nós fomos enganados, porque isso não estava escrito. Ela era romena. Ela não era romana. Ela era romena. E ela foi super grossa. Falou assim, então você acha que você vai poder ficar comendo quanto você quiser aqui? Falei, ué, não é um happy hour, não é um aperitivo? Como é que funciona isso? Enfim, brigamos e fomos embora. Só em Florença, a mãe da Nicole percebeu que o carregador dela não era mais o oficial da Apple. E ela tinha
pedido nesse restaurante pra carregar o celular. Aí o cara carregou, aí quando a gente foi embora, ela pediu o celular de volta, ele trouxe com um carregador que nem era da Apple, nem pra ser fácil.
Era China.
Era, tipo, muito bosta.
Ou seja, esse bar, eu vou fazer questão de colocar o nome dele aqui embaixo, no YouTube. E também eu vou dizer o nome agora, ó.
Osteria Oscar.
Pelo amor de Deus, não vão nesse bar. Não vão, não vão. Se você olhar no TripAdvisor, ele tem 1 milhão de reviews completamente ruins. Então... Fujam.
Mas tá num
golpe.
Lugar super bom, né?
É golpe!
É perto da Fontana de Trevi. Ah, a gente já falou da Fontana, lindo.
A gente vai falar agora, princesa. Você tá na pressa.
É que a gente passou algumas vezes nesse tanto que eu caminhava pela Fontana, mas nenhuma vez a gente parou oficialmente pra tirar foto e tal, porque a gente tava esperando o meu irmão, né?
Daí, nesse quarto dia, fomos pra Fontana de Trevi, tomamos um gelato, e ela é muito bonita, mas,
assim, se você imagina um negócio gigante, vazio, que você vai ficar à vontade para tirar suas fotos, você está enganado, porque mal e mal dá para você jogar moedinha, assim.
Se eu conseguir levantar o braço mais ou menos, nesse momento eu tô assim com o braço apertado, é tentando jogar, fazer o movimento de jogar a moeda. Se você conseguir fazer isso lá e conseguir que a moeda acerte a fontana, talvez você consiga que o seu pedido seja escutado.
Ah, não, porque Deus não vai ouvir tudo. É Deus.
Mas tem tanto pedido em japonês e chinês lá que eu não sei se você vai conseguir ter o seu escutado, ouvido. Escutado ou ouvido? Ouvido.
Escutado.
Pois é. Quinto dia e é o último dia.
Aí a gente tinha o trecho.
É, então peraí. Alugou... Quinto dia e último dia. Ou depois me fala se estão gostando disso ou não.
Não. É. Aí a gente tinha alugado um carro pra depois do almoço pra gente ir até Firenze. Porque a Toscana é uma região muito linda para se fazer de trem.
Calma, Didis.
Aí eu tô falando só. Aí a gente amanhã livre, como a gente tinha combinado já, a gente foi pro Coliseu.
Isso, pronto, a gente foi pro Coliseu. Vimos o Coliseu, pegamos audioguia. O Coliseu é muito bonito, ficamos lá umas duas
Mentira,
horas.
Mentira, a gente não pegou audioguia, não.
Não, nesse não?
Não. Tá enganando você.
Tá, ficamos umas duas horas no Coliseu. O Coliseu é bem bonito. É, cara, vale a pena ir. Assim, não tem como ir pra Roma e não ir pro Coliseu. É, ficamos lá umas duas horas, ele é muito bonito. Inclusive, você consegue até marcar uma visita especial com o guia deles e você consegue ir. É, além de você conseguir ir à noite, tem um que você consegue acessar o palquinho lá embaixo.
À noite.
Que pode ser de dia também. Porque eu vi gente lá de dia aquele dia.
Tá bom.
E você pode ou ir de noite, que deve ser um passeio diferente, bem diferente então. Ou você pode acessar o palquinho que o ticket normal não te permite, só o reservado. É, e como a gente falou, o ticket dura 72 horas, a gente comprou ele no primeiro dia e só resolveu ir no dia 2, porque no dia 1 ele tava fechado. E é isso! Acabou Roma! E no podcast da próxima semana, a gente vai falar de Florença, vamos falar do pôr do sol lindo que tem lá na Toscana, sob o sol da Toscana, inclusive se quiser paga nós, com a bisteca que a gente comeu no nosso grande amigo
Enzo,
que essa história é muito interessante, a gente comeu uma das melhores bistecas fiorentinas do planeta Terra.
A gente achou que era de uma trattoria, mas no fim ele nem trabalhava lá, mas ele tava lá e aí.
Ele trabalhava lá, mas ele não era o chefe. Não era o chefe do.
É, vai ser boa a história.
Essa história é boa, depois a gente conta mais. E os museus de Florença, aquele reduto da arte italiana, como é lindo isso. E, gente, se você tá ouvindo isso pelo podcast, seja qual a plataforma, a gente tá com algumas plataformas já, iTunes, tamo também no SoundCloud, tamo também no Anchor, também estamos no Google Play, estamos também no Spreaker, enfim, tem várias.
Nossa, eu nem sabia de tudo.
Pois é, se você tá ouvindo por isso, muito obrigado por ter ouvido esse podcast, me sigam nas redes sociais, o meu Instagram é _oraul, meu canal no YouTube é Raul Oliveira e esse podcast vai estar lá no YouTube também. Muito obrigado por ter assistido. E o podcast chama Leva na Viagem, que é aquele podcast pra você colocar no bolso e ouvir na viagem. E o seu Instagram, princesa?
Nicole Galina. E você... quem quiser audioguias pra, tipo, levar na hora, tipo, na Capela Sistina, também é interessante sugerir pra gente, que eu posso fazer e aí vocês escutam durante, né?
Isso é uma ideia legal. Eu acho que você tem que...
É literalmente levar na viagem.
Exato. Boa ideia, inclusive. Muito boa ideia.
Literal.
Muito boa ideia. É difícil, às vezes, pedir isso, mas, assim, comenta aqui se você achou que você quer isso. Que é uma boa ideia, que você quer esse audioguia grátis pra levar sem ter que pagar. Enfim, muito obrigado por ter assistido. Esse foi o podcast. Até o próximo, que falaremos de Florença, a bisteca, o sol da Toscana e todos os museus, as coisas lindas, tá? Beijo, tchau.
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 Obrigada.